É algo engraçado como pode passar um século de evolução e não se conseguem fazer trens, transportar pessoas entre uma cidade e outra. O uso de tuneladoras é ainda muito raro no Brasil. São importantes e pagam 60% de impostos, induzindo a construção de túneis com pás e dinamite. Fabricar tuneladoras e monotrilhos no Brasil seria algo muito bom. Bom, então aí as perguntas, depois vocês vão se divertir para responder a todas aí, viu? E o senador Rodolfo, que já está conosco, falará no momento que ele entender mais adequado. Nosso último convidado, usa a palavra nesse momento, doutor Ronaldo Alves, representante do cicloativismo.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito o convite do senador Paulo Paim, que hoje é vice-presidente dessa comissão, mas na última vez que nós nos encontramos, ele era o presidente da comissão e a senadora Ana Rita era a vice dele. Queria agradecer de verdade a presença dos meus amigos que tanto tempo aqui em Brasília discutem esses assuntos com a gente aqui. A professora Maria Rosa, o professor Carlos Pena Bressanini, faz parte do nosso GT de mobilidade, junto com uma porção de outras pessoas que estão nos assistindo aí. E eu mudei um pouco, analisando e ouvindo todas essas pessoas importantes que estão fazendo parte dessa mesa, eu repagino de imediato tudo o que eu pensaria para minha apresentação ali. Uma das mais importantes, e aí a história de como cidadão, membro da sociedade civil, e hoje prestando serviço e apoio às instituições que trabalham com mobilidade, no caso do DF, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, como consultor técnico dessa área, eu me pergunto sobre senadores, senador Randolfo, senador Paim, nossos amigos que estão aqui na mesa, nossos funcionários da comissão. O que nós vemos nessas reuniões, nesses conselhos, nesses fóruns, nas nossas audiências públicas, basicamente eles são uma permanente repetição de tudo que nós falamos entre nós durante anos. Viu, senador? Olha, com pouco mais de 18 anos mexendo com isso, e olha, tem gente aqui muito mais antigo que eu, dá dezenas de fóruns e reuniões que nem essas, em que nós apresentamos os diagnósticos. Então, olha só que curioso, nós temos praticamente todas as soluções na ponta da língua. Foi apresentado para a professora Bardini um monte de soluções já todas listadas. Particularmente participei da estrutura da renovação do Código de Trânsito com a deputada Rita Camata, que resultou um pouco na melhoria do que é hoje o Código de Trânsito. E olha que interessante, leva muito tempo, desde que nossos diagnósticos são falados entre nós, até que essas propostas cheguem à comunidade que está lá fora nos ouvindo. Por isso essa agonia de tantas perguntas e um descrédito absoluto no produto final dessas reuniões, dos fóruns, dos conselhos, das frentes parlamentares, das audiências públicas, porque é muito difícil chegar lá. E antes de começar a minha apresentação, que eu vou me relatar e vou registrar o perfil dos temas que eu do DF, mas só fazer também a demonstração da minha agonia como cidadão. O que nós fazemos, doutora Cristina, e a senhora que trabalhou no Executivo como secretária, e tem uma porção de pessoas que nos ouvem, que fazem parte, membros do Poder Executivo, então são absolutamente prerrogativa deles executar as coisas. O que acontece entre um Dia Mundial Sem Carro e outro? Está certo? Entre o Dia Mundial Sem Carro do ano passado e o próximo Dia Mundial Sem Carro, que é véspera do meu aniversário, um dia depois do meu aniversário, 22 de setembro, eu sou virginiano, 21 de setembro, dia da árvore, o que acontece nisso? Nada. Eu tenho um descrédito absoluto nessas mobilizações, que são basicamente pontuais, igual a campanha da Semana de Trânsito. Lembra disso? Igual a campanha do Dia Mundial Sem Carro. Nessa história de ser membro da sociedade civil, e não represento ninguém aqui, eu apenas habilito as informações das pessoas que nos dão algum tipo de crédito, acredito naquilo que nós falamos e projetamos. Mas é muito difícil falar em representatividade, por isso aqui represento apenas a fala do técnico Ronaldo Alves e aqui a autorização do Gabinete do Deputado Estadual de Oivale, que nos ajuda muito em comprar essa bíblia e levar isso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e o senador Paulo Paim, que eu quero fazer agora um registro, talvez vocês não saibam. Na última vez que nós nos encontramos, senador, nessa comissão, havia acontecido um evento muito dramático lá em Porto Alegre, lá na sua cidade. Tá? Um maluco ficou muito aborrecido com o movimento de ciclista na via e acelerou o carro dele. As imagens rodaram o mundo, são espetaculares. São rodas de bicicleta voltadas para cima, com o ciclista entre a bicicleta, a lataria do carro e o carro. O cara levantou os ciclistas para poder passar porque aquele negócio estava enchendo o saco dele e se achou ofendido por alguma maneira, aquele perfil de que o espaço é meu, então eu preciso fazer isso. Isso provocou uma comoção enorme aqui. E a gente, na época, apresentava um conjunto de ciclistas aqui, só no meu e-mail são 18 mil desses camaradas que saem por aí de noite, quem mora em Brasília já viu isso. Todo dia de noite sai um grupinho, sai lá do parque da cidade, roda essa cidade todinha, que chama Pedal Noturno DF. Tem 8 anos. Domingo agora, ontem, nós comemoramos, no bom sentido, uma coisa dramática aconteceu para a gente aqui. Um dos grandes representantes e criadores dos movimentos cicloviários no DF, Marcelino Brandão, filho, tenente-coronel do Exército aposentado, senhor de idade, criou esses grupos todos que essa cidade tem hoje. Criou o Pedal Noturno DF, o Rebas do Cerrado, não se ouviu falar, o DV na Trilha, o Pedala Brasília, isso que está ali, que eu estou agora falando por ele. Então, uma pessoa extremamente interessante, visionária, que diz, olha, um dia ele falava pela garganta, porque ele era laringotomizado. Essa cidade vai ser a cidade da bicicleta. E eu já vim mexendo com a história de transporte há um tempo e fui meio cooptado por essa bagunça. Ele é muito bem-humorado e ele faleceu de câncer essa semana passada. E ontem foi nosso pedal de comemoração a ele. 350 caras na trilha lá do Tororó, fizemos 1 minuto de barulho em homenagem a ele. Não é 1 minuto de silêncio, 1 minuto de barulho em homenagem a ele. Uma pessoa que a gente gosta muito, eu queria muito vocês que ficasse registrado nessa casa a presença e a figura dessa importante do psicoativismo brasileiro chamado Marcelino Brandão Filho. Mas, de novo, essas ações, esse diagnóstico, essas nossas reuniões, elas demoram muito. Então, entre o próximo Dia Mundial Sem Carro, que vai ser agora, 21 de setembro, e esse, eu vou registrar a presença do senador. Acontecido esse evento lá em Porto Alegre, nós chamamos uma audiência aqui. Nós já não chamamos uma audiência, aliás, bolamos um evento lá fora, eu registro as pessoas sempre, pois elas existem e merecem ser valorizadas. É um amigo da gente chamado Weimar Pentegeu, trabalha com turismo de aventura, ciclista, atleta. Vamos fazer um evento para chamar a atenção do Congresso, que isso é muito sério. E fizemos um enterro simbólico do Código de Trânsito aqui no gramado, na frente dessa casa. Conversamos com um camarada chamado Canindé. Canindé, eu quero mais do que o evento. Chama o seu senador para ele receber a gente lá na rampa. Não estava previsto nada do que eu vou contar daqui para frente. O senador Paulo Penha receber a gente na rampa, dizer a parte dele e voltar para dentro do Senado. Na porta da rampa, falou, não, leva a gente para dentro da comissão, que você é presidente da comissão, e vamos fazer uma audiência emergencial para tratar do assunto segurança de ciclistas. Ele ficou meio assim, como assim? Porque não tinha convocado os outros membros da comissão, é necessário ter um rito. E a gente conhece um pouco do regimento. Falou, senador, você entra na comissão, abre a gravação e pede a audiência de emergência. E diz pelo que você está dando motivo, que era aquele evento que aconteceu em Porto Alegre. Automaticamente foi feito isso, e da porta da rampa, para passar toda aquela galera para dentro, foi um passo, não é, senador? Então, conseguimos colocar as pessoas aqui dentro. Não podia entrar de bermuda, está todo mundo de bermuda. Mas a gente vai na segurança, porque está todo mundo de bermuda, então tá, passa devagarzinho, para não sujar o chão. Ah, mas está todo mundo de bicicleta, não tem onde guardar a bicicleta. A gente queria botar a bicicleta todas aqui. Não deixaram também. Mas a gente... É a história do meu trabalho, é mais planejamento e desenvolvimento. E o nosso trabalho é solucionar problemas. Então, a gente foi conversar com a casa e falou assim, olha, tá bom, beleza. Então, me deixa uma bicicleta entrar na comissão. Não, uma bicicleta entrar na comissão.
Dobrada, se não me engano.
Ela veio aqui, ficou aqui na ponta dessa mesa, certo?
Aqui você abriu ela.
Exato. Então, são coisas que eu pergunto. O que aconteceu naquele dia? Quando as pessoas estavam falando na mesa sobre todas as suas agonias, ninguém tinha preparado nada, foi emergência? Então, todo mundo só falou. E toda vez que você fala e você não faz planejamento de encaminhamentos, aquilo via aquilo que todo mundo teme. Uma coisa vazia que vai dar em nada. Estava falando naquela época, vou citar os nomes de novo, a senhora Beth Davis, uma pessoa absolutamente encantadora, à época vice-presidente da ONG que eu cuidava, falando com ele, e depois falando com o microfone, a gente chamou o senador e falou, senador, está aqui o PLC 410, de muito tempo atrás... que está parado na comissão de turismo. Me ajuda a tramitar essa coisa. E aí, entre essa fala, que foi no dia 10 de maio de 2011, neste dia, e o dia 3 de janeiro de 2012, estava sancionada a lei da mobilidade, senador. Eu queria registrar isso e agradecer. Então, a gente precisa ser operacional. Nós sabemos as soluções. A professora Maria Rosa trabalha com a gente há um tempão. O Carlos Pena é um maluco dessa história do apoio ao transporte ferroviário e à bicicleta. Só que nós precisamos ser operacionais. Que soluções nós temos? Põe na mesa, casa na mesa. Uma vez que as soluções operacionais foram pensadas, articuladas, acordado, sociedade civil, agora como é que eu faço para chegar isso no executivo? Então, nós precisamos ter a prerrogativa de nos organizar para chegar e fazer convencimento político dos gestores, para que esse camarada sinta que, se ele não fizer aquilo, vai acontecer uma coisa espetacular agora em 2014. Estou certo, senador? Quem são as pessoas que decidem o que vai acontecer nesse país? A urna eletrônica. Então, comece desde já a lembrar de quem você votou na eleição passada e quem você já está pensando na sua prerrogativa de candidato, vão votar na próxima eleição. Porque são esses caras que vão determinar o futuro seu, o futuro nosso, o futuro desse país. Eu não tenho hábito de fazer projeções daquilo que a Europa pode fazer para a minha vida. Não tenho esse perfil, sabe? Não é essa. Nós temos muita capacidade instalada aqui, só essa mesa, tem uns cabeçudos aqui que tem muita expertise, só nessa mesa tem pessoas comprometidas, nesse auditório e nessa TV que nos assiste, uma porção de pessoas que podem nos ajudar a pensar, elaborar, acordar e executar coisas. E por que nós não fazemos? Por que nós nos mantemos sempre na prerrogativa de estar aqui as soluções, ó, A, B, C e D? Mas qual é o meu papel como cidadão? Eu vou dizer qual é o papel. É um pouco do sistema escloviário do DF aqui, que eu digo com muito orgulho, não vaidade. É a capacidade que nós precisamos ter de interferir, inferir em governos sem compromisso, em governos sem responsabilidade, sem informação e sem capacidade, ele tem que ser pego pela mão e fazer. Estou certo, senador? Senão, ele vai apenas passar os 4 anos já pensando, quando completa 2 anos e meio de mandato, na sua próxima eleição. E você vira, de novo, aquele pato que vai ser, de alguma maneira, enganado na sua campanha eleitoral futura. Então, é dramático falar isso numa Câmara Legislativa, senador, mas é muito importante para a gente, como cidadão, que as pessoas que estão nos ouvindo se sentam representadas um pouco aqui. Porque nós precisamos muito da capacidade de expertise de cada um de nós para interferir. Agora, o que nós fazemos? Muitas vezes, nós nos mantemos dentro do nosso ciclo de interesse, dentro do nosso ciclo de trabalho, e a nossa prerrogativa de discussão fica nós contra nós mesmos, como estou vendo aqui o doutor Eurico, Carlos Pena, professora Maria Rosa e a gente. A gente não tem que brigar entre nós, mas o que, que eu posso fazer para transformar? O que eu posso fazer para mudar essas coisas? E aí entra a prerrogativa do Senado da República. Os senadores são pensadores e são grande têm grande importância no contexto do convencimento político. Está aí o deputado, o senador Paulo Paim, do PT, que tem o poder na mão. Então, o que o senador Paulo Paim pode nos ajudar agora, já, para que essas coisas, efetivamente, senador, possam sair daqui com proposta de ação, sabe? Porque toda vez que você tem um executivo montado, ele está cercado de assessores, e esses assessores trazem as prerrogativas dos seus pensamentos, das suas articulações, das suas concepções e até dos seus envolvimentos pessoais para dentro do executivo. E é aí que se torna essa bagunça toda, e você não conseguir modificar o sistema de transporte público de lugar nenhum, com apenas soluções pontuais em locais espalhados pelo Brasil e algumas coisas mais estratégicas já consolidadas no mundo inteiro, porque são países muito antigos, cidades muito antigas, que já passaram pelo procedimento que nós passamos de má cidadania, aprenderam e executaram. É o que nós mostramos na França, na Inglaterra, na Alemanha, em sistema metro ferroviário. Mas estamos passando pela fase intermediária, viu, Carlos? Que é a fase do vamos brigar muito com esse BRT. Sabemos a dificuldade, é muito poluidor, mas vamos ter que engolir isso nos próximos 10 anos, até que a gente consiga sair dessas mesas e chegar lá e interferir, certo? E essa é a proposta. Quem trabalha com planejamento de desenvolvimento sabe que não tem planejamento de curtíssimo prazo, doutor Rico. Planejamento de curtíssimo prazo é o que não foi planejado, porque são ações para ser executadas amanhã ou anteontem. Tudo em planejamento é médio e longo prazo. E transporte, mobilidade, é tudo médio e longo prazo. E existe uma necessidade urgente de falar com o planejamento urbano, que não está nessa mesa. Mas é ele que dita para onde nós vamos, como vamos, com que qualidade nós vamos deslocar. E essa é a prerrogativa um pouco desses fóruns, que você consiga associar mobilidade sustentável, planejamento urbano, qualidade de vida, saúde, economia. Tá certo? E nós precisamos muito nos incorporar nessa maneira. É difícil? É. Mas é um pouco da tarefa de cada um de nós, sabe? Muito mais do que, às vezes, nos manter entre nós discutindo sobre o perfil A, B ou C. Mas focando aqui no perfil do que eu quero conversar, batendo nessa história de que nem tudo que nós temos hoje tá perto dos nossos sonhos e muito mais, tá certo? Aquilo que nós idealizamos, muitas vezes, está tão distante, milhares de quilômetros, que está lá na Europa, mas olhando para o nosso pé, o que nós temos aqui? Trabalhando no Distrito Federal, morando no Distrito Federal há 27 anos, A gente negocia, conversa e fala sobre bicicleta como transporte, bicicleta como lazer, esporte. Nessa cidade há pelo menos 12. Passamos muitas horas do lado de fora do governador Joaquim Roriz, lá na casa dele no Parque Way, para nos receber, porque naquela época tinham morrido 65 ciclistas atropelados. Quando você fala ciclista morto nessa cidade, a gente fala só do ciclista morto na hora, no máximo alguns dias depois do atropelamento. Depois sai da alçada de morte de trânsito e vai à morte por doença. Então, 65, 71, 72 mortos. E aí começaram a nos receber, porque é muita gente morrendo no trânsito atropelado em cima da bicicleta. E aí, por conta dessa história, foi criado um grupo de trabalho por um decreto desse mesmo governador, e aí começou uma discussão bacana sobre o que nós temos de soluções para cá. E aí a história é, o que tem que fazer? Correr atrás do ideal é o que todos nós temos a tendência. Ter aquilo que é viável, pelo menos para o contexto político, sociopolítico que nós encontramos hoje, olha, dá vontade de chorar. Mas, às vezes, é uma oportunidade de dar o próximo passo. Quando o cara vai fechar a porta na sua cara, você põe o pé na porta e começa a negociar ele pela fresta da porta. É um pouco isso que você está vendo ali. Então, esse mapa que está apresentado ali é um sonho de consumo do pessoal que usa a bicicleta no Distrito Federal, por enquanto. Então, a malha cicloviária do Plano Piloto do Distrito Federal, que inclui um pouco ali Cruzeiro Octogonal, Plano Piloto, Asa Norte, Lago Norte, Lago Sul e Avenida das Nações Norte e Sul, L4. E esse perfil todinho está em obra. No mínimo, está licitado com alguns procedimentos ruins de empresas que faliram. Aí é o conceito do executivo, acompanhamento de obra. Mas essa malha cicloviária está aí, considerando vamos ter uma prerrogativa de mais IPI zero para carro daqui a um pouquinho, faz parte do contexto de quem está estudando isso e está percebendo o contexto político de uma campanha eleitoral que vai já chegar, eu tenho que beneficiar alguém, vai chegar o IPI zero para carro já. Esperem, tá? Torço para que não, mas esperem. Mas essa malha cicloviária para o Plano Piloto do Distrito Federal, para quem mora aqui em Brasília, e hoje quem mora na Asa Norte, você já viu isso lá, cortando a grama, deu um monte de trabalho para sair do papel. Pela prerrogativa do histórico que demorou para caramba para poder sair, para poder fazer projeto executivo, e mais ainda, convencer o chefe executivo local agora atual, que é importante isso, porque os demais todos, eu vou lembrar os nomes, sabe? De Roriz, passando por Cristóvão, depois por Arruda e mais quatro governadores de tampão, até chegar ao peixe, ninguém queria saber disso. Mas não temos dinheiro, não temos interesse, até que o mundo inteiro começou a falar de bicicleta. Em 2010, 2009, o cara se tocou. Então, é um pouco disso que a gente cita nessas coisas. Isso aqui é o desenho que está previsto no Plano Diretor de Transporte Urbano, aprovado em 2012, né? Apagada as luzes no início da Semana Santa, e contempla essa malha cicloviária que os governadores, todos os últimos, falaram em 600 quilômetros. Na verdade, são 580 quilômetros de ciclovias, marcada por todas as cidades mais próximas do DF. E, se você olhar com calma, tem a previsão de malha de integração. Então, EPTG, EPGU, EPNB, EPIA vão ser interligadas com o plano piloto via malha cicloviária. Está no projeto, está ali. Mas a dificuldade danada foi transformar a ideia anterior, inserir isso no plano diretor de transporte urbano. Então, olha só a interferência. Nós fomos mexer com a lei do DF que mexe com o plano diretor de transporte urbano. E aí entra o deputado estadual de Joy Vale nessa brincadeira. Tá? É o membro do Legislativo local que nos apoiou, entendeu e conseguiu colocar isso. Além de que, por emenda ao PDTU, também colocamos dinheiro para a calçada, para o Pacto da Mobilidade, porque a gente sabia que não tinha previsão disso, pelo menos no curto prazo. E campanha de educação maciça focada em pedestre, ciclista e mais. Revitalização da área central do Distrito Federal. Então, isso é o que... Agora, interessante, daquilo que era uma proposta de micro-rede, virou aquela malha daquele desenho em cruz, virou isso aqui, agora está incorporado. Isso aqui é um documento. É um documento, o plano de mobilidade para a bicicleta do DF, feito por um comitê gestor criado nessa brincadeira. Então, você vai lá, interfere e fala assim, ó, governo, para você falar com a gente, não pode falar com um fulano tal. Tem que juntar o pessoal da bicicleta. Foi criado um comitê gestor de política cicloviária. Ruinzinho na sua execução, mas uma figura importante institucional feita por decreto. Só vai acabar esse negócio por outro decreto. E a gente tem que ter trabalho de não deixar acabar. Mas isso é um documento oficial que pegou aquelas propostas das duas telas e virou política pública. Então, isso está incorporado na proposta desses camaradas. Se não fizer, aí a gente vai lá, Ministério Público, Tribunal de Contas e cobra deles. Então, olha o trabalho que dá interferir. Não vale a pena ficar só na discussão, tem que interferir. Então, esse é um plano de mobilidade que agora tem 9 secretarias, né, participando, 6 membros da sociedade civil, que colaboraram de todas as maneiras para que isso aí saísse um pouco do papel. Aí vamos para o pior da história. Como que executa? Não tinha recurso. A época que foi feito isso foi campanha 2010, não tinha recurso. Quando tomou posse, a gente passa para dentro e fala assim, olha, a gente já entende orçamento. e vamos procurar onde não foi executado o governo anterior, que foi saído daqui preso, um monte de programa de governo com resto a pagar não executado. E foi um